Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
A Índia tinha o filme Quem Quer Ser o Milionário. No Campeonato Brasileiro, a gente tem a série Quem Quer Ser o Segundo Colocado. Tá começando a 35ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumão do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Chegamos, enfim, à décima rodada, que a gente achava que ia ser um campeonato mais tranquilo para quem é ponteiro, tá emboladíssimas as primeiras colocações, tá emboladíssimas as últimas, o campeonato promete bastante. Vamos aqui, já adiantando o resultado da rodada de meio de semana, tivemos a nona rodada, passar rapidamente os resultados. Atlético Paranaense 1, Botafogo 1, Fortaleza 1, Sport 0, Goiás e Curitiba 3x3, São Paulo e Red Bull Bragantino 1x1, Fla-Flu deu Flamengo 2x1, Santos e Atlético Mineiro 3x1 para o Santos, Palmeiras venceu o Derby 2x0 no Corinthians, Internacional 2, Ceará 0, Grêmio 2, Bahia 0, Vasco 1, Atlético Goianiense 2. Essa foi a nona rodada. Passado o resultado da nona rodada, vamos para a décima, Jogos da Semana. Para começar, o clássico paranaense, o Atletiba. Atlético Paranaense e Curitiba jogaram na Arena da Baixada, vitória rubro-negra por 1x0. Os dois clubes começaram a rodada no Z4, o que deu a tônica da primeira etapa. Muita vontade de atacar, pouca qualidade. Ainda assim, o Furacão abre o placar aos 11 minutos com Fabiano pegando rebote e soltando a bomba pro gol, sem chances para o goleiro do Coxa. Parecia ser um jogo empolgante, acabou ficando morno pelo resto do primeiro tempo. Temendo mais uma derrota, o Coxa veio para cima na segunda etapa. Robson aos 5 cruzou a bola na área e acabou batendo no travessão. Depois disso, nada mais interessante acontece no jogo, além da expulsão de Igor Jesus pelo Coritiba. O Furacão ainda conseguiu desperdiçar duas chances no fim, com Bissoli e Ravanelli, mas nada que mude o placar. Vitória importante para o Furacão, que ficou 7 jogos sem vencer e descola um pouco do Z4. Já o Coxa permanece no grupo dos 4 últimos. Se o clássico no Paraná foi morno, o de São Paulo foi muito mais agitado. O Sansão, São Paulo e Santos, terminou empatado em 2x2. Um jogo excelente que teve de tudo. Para começar, o tricolor abriu vantagem por conta de um novato. O São Paulo pressionou a saída de bola santista no início da partida e, num erro de Luan Pérez, a bola sobra livre para Gabriel Sara. Isso, Sara, S-A-R-A. Gabriel Sara abriu o marcador. O Santos tinha dificuldades na marcação e tinha avenidas em campo, deixando o tricolor livre para atacar, respondendo às bolas paradas. E foi assim que o Peixe empatou. Em cobrança de escanteio, Madison subiu mais que Hernanes e cabeceou para igualar o marcador. Só que o ataque do São Paulo continuava eficaz. Igor Vinícius acertou um belo passe entre os zagueiros santistas, deixando Gabriel Sara de novo na boa para colocar o tricolor na frente. Na segunda etapa, o Santos resolveu inverter o domínio da partida e quase empata com o Sanches logo no comecinho. Cuca resolve mexer no time e com isso ganha o meio campo, passando a pressionar o São Paulo em seu campo de defesa. Parecia que o Peixe iria conseguir um empate facilmente, mas os ânimos esfriaram na Vila por conta de um apagão que durou 17 minutos. E o que poderia esquentar o clima novamente? Ele, Marinho. Marinho não começou como titular, ele foi opção no banco de reservas. E Cuca resolveu colocar Marinho nesse momento para decidir. E decidiu o jogo mesmo, com seu minimíssimo aleatório. Em cobrança de falta de muito longe, Marinho empata o jogo contando com uma falha clamorosa do goleiro tricolor, Thiago Volpe. Resultado não tão bom para as duas equipes, mas valeu o espetáculo. O avô tá on. É isso aí. O Fluminense venceu o Corinthians no Maracanã por 2x1 com um show de Nenê. O Flu dominou completamente as ações da primeira etapa, com o Corinthians apenas se defendendo. E logo abriu o placar aos 7 minutos com o Nenê, em um lance maluco que o atacante bateu quase deitado na bola, vencendo o goleiro Cássio. Após a demissão do treinador Thiago Nunes, o Corinthians foi comandado por um auxiliar e teve que trocar aos 17 minutos do primeiro tempo Ederson por Everaldo. Ao timão restou apenas as faltas batidas por Otero para ameaçar a meta de Muriel. O Flu continuou controlando a partida na segunda etapa, já que o Corinthians não mostrava ofensividade e o jogo ficou um pouco mais morno. E esse jogo ficou morno até o final, quando esquentou de vez. Bruno Mendes comete pênalti Nenê, que foi lá e cobrou, ampliando a vantagem. Danilo Barcelos faz falta violentíssima em Michel Macedo. O jogador corintiano foi expulso com a ajuda do VAR. No final, Matheus Vital diminuiu para o Corinthians. Flu cola na parte de cima, Corinthians se preocupa com a parte de baixo da tabela. Em duelo de tricolores, empate em 1-1 entre Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio. O time da casa teve mais posse de bola durante a primeira etapa, mas era o Fortaleza que chegava mais na meta adversária. Logo aos 2 minutos, Oswaldo perdeu uma boa chance de abrir o marcador, mas Vanderlei defendeu. Aos 16, os dois novamente foram protagonistas de um lance, com um resultado melhor para o atacante. Oswaldo cruza na área, David tenta desviar, mas não consegue. No entanto, só a intenção de desviar foi o suficiente para atrapalhar Vanderlei, que pula errado na bola e deixa a bola entrar. 1-0 Fortaleza. Depois disso, foi a vez do goleiro tricolor trabalhar. Felipe Alves brilhou e salvou o Leão aos 29, quando Diego Souza levou vantagem e cruzou na área para um chute a queima-roupa de Alisson, uma defesaça. Na segunda etapa, logo no comecinho, a grande polêmica da partida. Quinteiro derruba Everton dentro da área, marcação não foi acompanhada pela central do apito. Na cobrança do pênalti, Felipe Alves pega a cobrança de Diego Souza, mas Luiz Fernando, que entrou no intervalo, fez o gol no rebote. No entanto, o VAR pediu para que o juiz voltasse o lance, pois houve invasão na área. Na repetição da cobrança, Diego Souza bateu, Felipe Alves até chegou na bola, mas o gol aconteceu. O Grêmio pressionou o Leão e até teve chance de virar aos 21 com Luiz Fernando. Só que Luiz Fernando e Gabriel Dias se envolveram numa confusão, teve xingamento e o juiz acabou resolvendo expulsar ambos da partida. E essa expulsão amornou o jogo de vez. Um resultado que deixa os dois estacionados no meio da tabela e mais um empate do time gaúcho. É, Renato Gaúcho, tá difícil, hein? O Galo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Só que o jogo no Mineirão não foi tão fácil assim não. O jogo demorou a engrenar, o time paulista teve dificuldade de criar e o Galo até criava, mas não tinha efetividade. O time mineiro conseguiu marcar os 28 minutos com Hever após cobrança de escanteio e voltou a pecar nas finalizações depois disso. O Braga aproveitou os erros na frente e empatou a partida logo no início da segunda etapa com Alejandro, ex-jogador do Atlético, aproveitando bola na trave de Lucas Evangelista. E o time paulista quase vira o jogo com Arthur logo em seguida. Parecia que o Galo não ia ter um bom dia depois que Eduardo Sacha desperdiçou uma cobrança de pênalti. O Atlético começou a ameaçar a meta paulista, mas não conseguia marcar de jeito nenhum. Parou na trave, no goleiro do Massa Bruta e nos próprios erros. Só que o jogador acabou se redimindo de uma falha triste que a gente noticiou na semana passada. O Galo venceu com um gol de Savarino aos 41 minutos. O Savarino, aquele mesmo que perdeu o gol no último lance do jogo passado, que estava sem goleiro, o goleiro tinha ido para cabecear, o Savarino chutou e não conseguiu fazer. Dessa vez foi ele o autor do gol da vitória. Um gol importante que coloca o Galo na vice-liderança e o Bragantino na lanterna. Na estreia de Mano Menezes, bilhou a estrela do goleiro Dragão, Jean. 1-0 pro Atlético Goianiense contra o Bahia fora de casa. Olha o Atlético Goianiense, rapaz. O Bahia se preocupou mais em se defender nessa primeira partida de Mano Menezes à frente do time. Dragão, de Wagner Mancini, que não tem nada com isso, resolveu agir e foi pra cima. E as principais chances foram do Dragão. Aos 35, Janderson fez um salseiro na defesa do Bahia, mas bateu fraquinho. O gol saiu logo em seguida aos 39. O goleiro Jean cobrou falta, a bola bateu na barreira e voltou pra ele, que abriu o placar. O Jean, que iniciou nas categorias de base do Tricolor e não comemorou o gol. Se você não lembra, esse Jean era goleiro do São Paulo quando ele foi acusado pela esposa de ter lá agredido. Ele chegou a ser preso lá, mas aí a justiça americana acabou soltando ele, veio pro Brasil e o Atlético Goianiense contratou. E o Luiz Carlos Júnior disse que foi um probleminha na IMAM. Não foi probleminha, o Luiz Carlos Júnior foi preso por violentar a mulher dele. Podemos passar pano aqui. Mas voltando pro jogo, Mano Menezes mexeu literalmente meio time na segunda etapa, tentando mudar a situação do Tricolor, mas não surtiu efeito. E também nem o Dragão tava muito afim de bola, e nem o Bahia tava com competência para empatar, então o jogo ficou moroso assim até o fim da partida. Bahia fica muito perto do Z4, enquanto o Atlético Goianiense dá aquela respiradinha de leve na tabela. O Vozão surpreendeu o Flamengo, venceu em casa e impediu o rubro-negro de assumir a vice-liderança 2-0. O domínio flamenguista no primeiro tempo não indicava que isso ia acontecer. O rubro-negro atacou com vontade o Ceará, mas não conseguia marcar. O que exemplifica isso foi as chances que Gabigol perdeu, duas inacreditáveis. Uma encabeçada quase na marca penal e outra de direita com defesa de Fernando Praz. E esses gols fizeram muita falta no segundo tempo. Guto Ferreira resolveu a partida com o Vozão logo no início da segunda etapa, dois gols na bola aérea. Aos 4 minutos, Luiz Otávio vence a defesa e cabeceia para o gol em cobrança de escanteio. Aos 10, Charles se aproveita de cruzamento feito na direita para ampliar. O Flamengo até que tentou diminuir ou empatar a partida, mas o Vozão estava bem postado atrás e bem mais perto de ampliar. No entanto, o placar acabou 2-0 mesmo. E olha que a imprensa do Sul e Sudeste, a gente não fala muito disso, mas ficou questionando o Guto Ferreira por causa de uma substituição, que o jogador saiu com raiva e se afetar o clima do time. Tinha outro jornalista dizendo que não era possível o Flamengo perder pro Ceará. Gente, o Ceará jogou melhor, ganhou do Flamengo, aceita que dói menos. Questionamento para você. O líder do campeonato domina a partida contra o lanterna da competição. Fica com um a mais logo aos 7 minutos de jogo. Dá para adivinhar o resultado? É claro que dá. O Lanterna Goiás venceu o líder Internacional por 1-0 em casa. A falta que expulsou o atleta goiano no comecinho do jogo, aliás, foi muito dura. O Jefferson foi pra rua após entrar violentamente em Marcos Guilherme, que chegou a ir pro hospital para fazer um raio-x do tornozelo. O Inter, em vantagem numérica, tinha posse de bola, mas não tinha objetividade. Goiás, então, em uma única descida, matou o jogo. Aos 43, Vinícius aproveitou sobra de cobrança de falta e venceu Marcelo Lomba, que acabou aceitando o chute. E é esse o gol que a gente vai ouvir agora.
E gol!
A voz da rodada dessa semana, esse gol do Vinícius, jogador do Goiás, que deu um alívio ao time goiano e embolou a parte de cima da tabela, como você vai ver na classificação. Vamos ouvir agora o gol do Vinícius no som da Rádio Bandeirantes de Goiânia, com a narração de Ronair Mendes. Segura aí.
O Goiás pouco chegou duas vezes só durante todo esse primeiro tempo. Tomando posição, Daniel Bessa para cobrar aqui pelo setor de esquerda. Vai ter chuveirinho na área do goleiro Marcelo Lomba. Vai ter bola na defesa do Internacional. Vai chover bola na área. Lá vai Daniel Bessa, pé direito. Ergueu na boca do gol. Bola vai passando. A bola ficou. Vinícius Lopes girou. Bateu. Chacoalhou. É verde, grita, galera bonita, é gol do Goiás. Vinícius Lopes, levantamento do Daniel Bessa aqui do setor de esquerda. A defesa do Inter não tirou a bola, ficou pererecando na grande área. O Vinícius Lopes dominou, girou, bateu rasteiro. O Marcelo Lomba ainda tocou na bola, mas deixou ele escapulir, ela morreu. Morreu lá dentro, correu por um abraço. Demais, 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 demais o gol que ele faz, Vinícius Lopes, é uma loucura essa figura, Vinícius não faz.
Na segunda etapa só deu o Inter. Muito mais incisivo, o time visitante pressionou o time goiano durante todo o resto do jogo, só que de forma totalmente desorganizada. O estreante Abel Hernandes teve diversas chances, mas perdeu todas. Em uma, até marcou, mas Thiago Galhardo, que lhe deu a assistência, estava impedido. E a pressão foi literalmente até o último minuto, mas o Goiás se segurou bem. Uma vitória que tira o Goiás da tabela e bota fogo no campeonato. Um outro time que pudesse ser vice-líder, mas não conseguiu, foi o Palmeiras, que só empatou com o Sport em casa 2-2. O Verdão iniciou o jogo atacando e perdeu diversas chances, acuando os visitantes. No entanto, o primeiro vacilo verde acontece aos 10, quando Wesley faz pênalti em Patrick. Igor Maidana bate e abre o placar. Palmeiras não se abateu e continuou pressionando. Aos 28, após falha de Sander, que recuou muito mal, William aproveita e tira o goleiro da jogada para bater no gol vazio. E rapidamente o verde mostra superioridade, inclusive no placar. Aos 41, Zé Rafael acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para o arqueiro pernambucano. E para completar o azar do Sport, o Sander acabou expulso no final da primeira etapa. Parecia um domingo bem fácil para o verde, se provou o contrário na segunda etapa. Mesmo tentando ampliar logo no começo, viu o Sport valente se segurar e atuar nos contra-ataques, fazendo com que o goleiro Everton trabalhasse. Juba, de falta aos 9, arriscou e quase marcou. Aos 13, Zé Rafael recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. com igualdade numérica, o Sport veio para cima e conseguiu um empate com o Lucas Mugni aos 18. O jogo ficou bem morno a partir daí, só esquentando no fim. O Palmeiras perdeu três chances claríssimas de vencer, com Gabriel Silva, William e Gabriel Veron em lance inacreditável. Não conseguiram tirar o empate do placar, mas um time que podia ser vice-líder e não conseguiu. Para fechar, um clássico em horário incomum, não. Não foi às 11 horas de domingo, mas sim às 8h30 da noite de domingo. Melhor pro Vasco, que venceu o Botafogo por 3-2 no Engenhão. Um clássico bom e bem movimentado. O Vasco veio para cima logo no começo da partida, mas o Botafogo soube se defender, pelo menos na maior parte do jogo. Aos 35, em vacilo da defesa, Ribamar abriu o placar para o Vasco. O Fogão não esmoreceu e fez Fernando Miguel trabalhar com duas defesas difíceis. Palotuori começou a mexer aos 41 minutos logo do primeiro tempo, tirando Honda com uma das alterações. No intervalo, Palotuori mexeu mais uma vez com a entrada de Calu. E o Calu, gente, teve uma história muito legal esse fim de semana. No sábado, ele estava na França, recebendo o diploma dele, de bacharel, né, no curso superior em administração. Ele tinha pedido dispensa do jogo, porque não sabia se ia conseguir voltar a tempo. Voltou a tempo, fez um teste, né, do Covid-19, não estava infectado e pôde jogar. Entrou no intervalo e sua entrada melhorou a situação do Botafogo, deu confiança ao time. E aí entra a estrela de outro grande jogador no Botafogo, Matheus Babi, que acertou um lindo chute para empatar a partida logo aos 3 minutos. E quando o Botafogo dominava o clássico, o Vasco se aproveitou de dois vacilos para garantir a vitória. Germán Cano, sempre ele, aos 25, e Igor Catatau, isso mesmo, Igor Catatau, aos 26, fizeram em sequência para o Vasco. O Botafogo demorou para reagir, mas o final da partida foi todo do seu domínio. Diminuiu aos 37 com o Babi, após boa jogada de Calu, mas não conseguiu empate graças a Fernando Miguel. E olha só, quarta-feira esses times jogam de novo pela Copa do Brasil. Vale vaga nas oitavas, ó. Se o jogo de ontem se repetir, esses dois duelos prometem. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos à 10ª rodada. Eu não esperava que o campeonato tivesse tão equilibrado nessa altura, que ninguém conseguiu disparar. Temos um líder isolado, mas ele não está tão isolado assim. Vamos conferir aqui, ó. No G4, Internacional com 20, Atlético Mineiro e São Paulo com 18, Vasco com 17. Quem também tem 17 é o Flamengo e o Palmeiras. Então, os seis primeiros, a diferença do primeiro para o sexto é de 3 pontos. Então, e tem gente aqui como o Vasco, Palmeiras, que tem um jogo a menos. Esse campeonato promete bastante. Quem estaria indo para a Sul-Americana? Santos com 15, Fluminense com 14, Ceará com 13, Fortaleza com 12, Atlético Goianiense também com 12 e Grêmio também com 12. Quem está ali é brigando para não cair ali pro Z4, Atlético Paranaense e Sport com 11, Corinthians e Bahia com 9. No Z4, nesse momento, Botafogo com 9, Goiás e Coritiba com 8, Red Bull Bragantino, o Lanterna, nesse momento, com 7 pontos. Essa rodada próxima, rodada 11, ela já começou lá no comecinho do mês com São Paulo e Atlético Paranaense, já que nesse meio de semana vamos ter Copa do Brasil e Libertadores. Então, apenas uma partida dessa rodada vai acontecer na quarta-feira e esse jogo não vai ser apresentado no AGPB próximo domingo. Como vocês sabem, a gente fala da rodada do fim de semana, dos jogos do fim de semana. Esse jogo é da 11ª rodada, mas será na quarta-feira. O jogo que eu tô falando é Corinthians e Bahia. Os outros jogos serão no sábado. Tem um jogo que vai acontecer apenas em outubro, que é Flamengo e Goiás. Então esse jogo também não vai ser, obviamente, resumido na semana que vem. Os jogos que vão ser resumidos são esses. Sábado, 7 da noite. Sábado próximo, dia 19. 7 da noite, Bragantino e Ceará. Fortaleza e Internacional. 9 da noite, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Domingo, dia 20, 4 da tarde, Grêmio e Palmeiras. Coritiba e Vasco, 6h15, Botafogo e Santos, e 8h30 da noite, São Paulo e Fluminense. E é isso, gente. Esse foi o Agir Placado Brasileirão. Continuamos aguardando suas críticas, sugestões de como a gente pode fazer um programa melhor para você aí, já que esse programa, esse resumo tudo é para você aí ficar mais informado sobre o Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de dar seu comentário no post, tanto na arenageral.com.br, quanto na compoconteudo.com. Também você pode comentar nas redes sociais da Arena, Facebook, Twitter, Instagram, no post lá do site arenageral.com.br. Você consegue encontrar todos eles. Também, não esquecendo, o financiamento coletivo da Compo Conteúdo para que mais produções possam chegar nos seus ouvidos e também para manter as que já existem. Te convido a acessar compoconteudo.com para conhecer essas produções e também o financiamento coletivo, como participar. Então é isso, nos vemos na próxima terça com mais rodada do Brasileirão. Abraços a todos e até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.